Parashá de esta semana es Parashat Shemini. E também, esta semana, nós lemos a terceira das porções especiais desta época, Parashat Pará, que fala sobre a vaca vermelha, avermelhada, que precisava ser utilizada sempre que a pessoa estava num estado de impureza, de encostar em mortos, e precisava vir ao Beit HaMikdash, no templo. Uma vez que nós estamos antes do mês do Korban Pesach, as pessoas precisam estar cientes desta mitzvah para poder se purificar para fazer o Korban Pesach. Se Deus quiser, esperamos poder fazer esse ano com o Beit HaMikdash reconstruído. Parashat essa semana, Parashat Shemini, começa contando sobre o dia, o grande dia da inauguração do tabernáculo. 7 dias, Moshe serviu no templo, no tabernáculo. E no 8º dia, que esse 8º dia era o primeiro dia do mês de Nissan, esse Shabbat nós abençoamos o mês de Nissan, semana que vem é Rosh Chodesh no Shabbat. Primeiro dia de Nissan, a inauguração, Aharon assume e ele começa a trabalhar no tabernáculo. A Torá conta todos os detalhes e conta o acontecimento triste que teve nesta data, quando 2 filhos do Aharon procederam em algo não de acordo com a lei. Tem uma grande discussão no Talmud qual foi exatamente a falha deles aqui, mas uma pequena falha que eles cometeram e acabaram sendo consumidos por um fogo celestial que penetrou nas suas narinas. Em seguida, a Torá fala sobre os animais que podem ser comidos, os animais que não podem ser comidos, as aves que podem ser comidas que não podem, os peixes que podem que não podem, e todos os demais tipos de animais, e fala também algumas leis a respeito de pureza e impureza espiritual, sobre alguns tipos de utensílio, e principalmente ligado a animais mortos que tocam nesses utensílios, e também sobre alimentos que crescem na terra, frutas, legumes, a partir de quando eles podem eventualmente receber impureza, precisa algo deixá-los apto a receber a impureza espiritual. E este é basicamente o assunto da nossa paraxá. Eu li um artigo do Rav Yisrael Friend a respeito dessa paraxá. E não vamos discutir política, com certeza não, na aula de Torá. Mas ele traz 2 detalhes da nossa paraxá que o momento agora é um momento que vale se lembrar desses detalhes tão importantes. Em primeiro lugar, nós vemos no começo da nossa paraxá que é o primeiro dia do serviço de Aharon no Beit HaMikdash, no Mishkan, no tabernáculo. E o versículo diz que Moshe Rabbeinu falou para o Aharon se aproximar. Assim diz escrito no versículo aqui na Parashá: Vayomer Moshe el Aharon, disse Moshe ao Aharon, que rav el hamizbeach, aproxime-se do altar, vaasev hatatecha vetolatecha, e faça o seu korban hatat, o seu korban olá, e perdoe por você e pelo povo, e etc. E o Rashi aqui faz um comentário. Rashi traz as palavras dos nossos sábios no Midrash. O que significa kerav el hamizbeach? Aproxime-se. Kerav é imperativo. Moshe está ordenando a Aaron: vai, se aproxima, começa o serviço. Por que ele precisava fazer essa linguagem imperativa? Por que ele precisava ordenar o seu irmão? Afinal de contas, já explicou para o irmão, já falou que hoje é o dia que ele vai começar o serviço. Então, o Aaron deveria entrar no Beit HaMikdash, começar no Mishkan, no tabernáculo. Por quê? Que Moshe Rabbeinu está ordenando. Diz o Rashi, Shehaya Aharon Bosh. O Aharon estava envergonhado. Veyarela Geshet, com temor de se aproximar. Amarlo Moshe, disse a ele Moshe, Lama ta Bosh. Por que você está envergonhado? Lekach Nivharta. Para isso você foi escolhido. Ou seja, o que nós entendemos no nível simples do que o Rashi está falando, o Aharon estava todo envergonhado e pensando, por que que eu fui escolhido? Quer dizer, quem sou eu? Humildade do Aharon. Eu vou me aproximar, eu vou fazer o serviço do Beit HaMikdash, o templo. Eu? Entre parênteses, Moshe estava fazendo tão bem esses dias. Por que eu? Diz o Moshe para ele, escuta, não é para você ter vergonha. Vai, começa o serviço. Você foi escolhido para isso. Deus te escolheu. Vai, começa. Nós vemos mais um momento que alguém também fica não querendo ir cumprir a sua missão. E também diz para Deus, Moshe Rabbeinu, lá na Sarça Ardente, no Egito. Antes do Egito. Ele estava em Midian. E Deus ordena, Moshe Rabbeinu vai, você vai falar com o faraó, você vai tirar o povo do Egito. E Moshe diz, eu? Quem sou eu para fazer isso? E Deus fala para ele, vai. O Hatam Sofer explica nessa passagem de Moshe Rabbeinu e diz que o que Deus quis dizer para o Moshe naquele momento, Vezel lecha haot, assim está escrito lá no versículo, e este é o sinal que eu te escolhi. Diz o Hatam Sofer, o que significa Vezel lecha haot? Significa o seguinte, isto que você, Moshe, tem tamanha humildade, e você acha que, imagina, esse cargo todo para mim, quem sou eu para assumir um cargo tão importante? Vezel lecha haot. Isso é um sinal que você, de fato, é o escolhido. Isso é um sinal por que eu te escolhi. Por que eu, Deus, estou te escolhendo? Justamente porque você é assim humilde. Justamente porque você tem medo de assumir esse cargo. E você acha que quem é você para assumir um cargo desses? Justamente por isso que eu quero que você assuma esse cargo. Da mesma forma aqui com Aharon. O Rashi fala que Moshe falou para ele, Lama ta bosh, por que você está envergonhado? Lekach nivharta. Por causa disso você foi escolhido. Por causa disso você foi escolhido significa que justamente porque você, Aharon, é tão humilde, diz o Moshe para o Aharon, justamente por causa dessa sua humildade, justamente por causa dessa sua simplicidade, que você pensa, imagina, eu vou assumir esse serviço tão sagrado no templo, eu? Justamente por isso Deus te escolheu. Um líder é escolhido por Deus quando é uma pessoa humilde. Geralmente, o que acontece pelo mundo afora? Você já ouviu alguma vez um candidato à presidência, em qualquer país que seja, anunciar e falar, olha, querido povo, eu não sou digno para esse trabalho. Não há nenhuma razão para vocês me escolherem para esse trabalho. Eu me eleger? Imagina, eu tenho nível para poder assumir um país inteiro? Será que eu tenho como levar à frente? Eu? Quem sou eu já? Alguém já ouviu um candidato falar uma coisa dessas? Pelo contrário. Os candidatos, de uma forma geral, vão sempre dizer que eu vou conseguir fazer o melhor, eu vou conseguir levar o país adiante, eu vou conseguir salvar a nação, eu sou a pessoa mais digna entre os milhões da população para assumir esse cargo. Eu sou a pessoa ideal, vocês têm que votar em mim. Esse é geralmente o discurso de um candidato à presidência. Os presidentes, de uma forma geral, acham que sabem tudo. Moshe Rabbeinu disse para Deus: Deus, eu assumi a liderança de um povo? Como? Como que eu vou conseguir? Será? Toda essa honra para mim? Essa responsabilidade para mim? Será que eu consigo fazer uma coisa dessas? A Harão, a mesma coisa. O serviço do templo todo nas minhas costas, eu correndo e adoro o sumo sacerdote. Como? Quem sou eu para fazer uma coisa dessas? E Deus diz: ah, é você. Você, Moshe, está escolhido. Você, Harão, está escalado. Uma pessoa que tem humildade dessas. Uma pessoa que reconhece que tem pessoas muito melhores para assumir o seu cargo. Essa é uma pessoa escolhida. A segunda passagem nós encontramos na continuação, aqui na Parashá, a seguinte história, resumidamente. Os dois filhos de Aarão faleceram, como nós falamos, no primeiro dia de inauguração. Nesse dia de inauguração, o Aarão ofereceu 3 oferendas de Hatat. Uma oferenda, porque era Rosh Chodesh. Uma oferenda, porque é o primeiro dia da inauguração, e cada um dos dias, a partir desse dia, um chefe de tribo trazia uma oferenda especial. Esse era o dia de Yehudá trazer uma oferenda especial. Nachshon ben Aminadav. E também é o dia de inauguração do serviço de Aaron. Ele tinha que trazer um corban chamado Hatat HaMiluim. 3 oferendas. O que aconteceu? Aconteceu que eles queimaram uma dessas oferendas. Qual? A oferenda de Rosh Chodesh. Eles não comeram. Eles queimaram. E Moshe Rabbeinu pergunta para eles: por que vocês queimaram? Ele começa a fazer um monte de perguntas. Será que vocês fizeram isso, isso, isso? Um monte de coisas que eventualmente fariam de errado, que teriam que queimar e não comer. E o que eles respondem a Aarão e seus filhos? Nós estamos num estado de Onen. Onen, Deus nos livre, uma pessoa que perdeu um parente próximo. No dia que ele perde o parente próximo, tem uma série de leis. Entre essas leis, eles não podem comer daquela oferenda, no caso dos Kohanim. E por isso eles queimaram. Das outras 2 oferendas foram trazidas nesse dia. Ou seja, a oferenda do Aharon de inauguração e a oferenda de Nachshon ben Aminadav eram oferendas específicas daquele dia. E por conseguinte, eles tinham que comer. Mesmo no estado de Onen, mesmo por estarem no dia que faleceu os filhos, no caso de Aarão e dos irmãos que sobraram, os irmãos. Mas a oferenda de Rosh Chodesh é uma oferenda que se faz sempre. Não é uma coisa única daquele dia. Todo mês se faz Rosh Chodesh. E sobre esta oferenda existe a lei que um Onen não pode comer. E eles então se justificaram para Moshe, explicaram por que eles agiram dessa forma, que eles queimaram. O que aconteceu? aconteceu aqui que Moshe Rabbeinu esqueceu de uma lei. Moshe Rabbeinu aprendeu essa lei. Deus ensinou ele, e ele que ensinou a Aaron e seus filhos. Ele esqueceu dessa lei. Ele esqueceu. E por isso ele perguntou, por que eles queimaram? E eles então se explicam. Vayishma Moshe vayitav beinav. Moshe ouviu e ficou bom perante seus olhos. Explica o Rashi, traz as palavras do Midrash. Hodá velobó shlomar. Shamati veshachachti. Moshe Rabbeinu confessou e não teve vergonha de dizer: eu aprendi essa lei e eu esqueci. Moshe Rabbeinu naquele momento pede desculpas. Ele diz: vocês estão certos. Vocês têm 100% de razão. Eu esqueci de uma lei. Eu aprendi, lógico que eu aprendi essa lei. Deus me ensinou essa lei. Tanto é ele que passou para o irmão e para os sobrinhos. Eu aprendi essa lei que tinha que ter queimado uma oferenda no dia que vocês estão onenim? Sim, lógico. Chamate, eu ouvi, eu aprendi. Bechachaste, eu esqueci essa lei. Me desculpem. Desculpem que eu chamei a atenção de vocês. Eu errei. Eu esqueci dessa lei. Pare e pensa. Se nós estivéssemos no lugar de Moshe, e Moshe agora esqueceu uma lei. Pode acontecer. Pode acontecer. O ser humano acontece, esquece. A Moshe podia nesse momento pensar: olha, se eu falar para eles que eu esqueci, pode estar, Deus nos livre, colocando em jogo tudo o que eles aprenderam de mim. Vai saber se você não esqueceu alguma coisa no meio de tudo isso. Se você esqueceu isso, pode ser que você esqueceu outras coisas. Se você esqueceu isso, pode ser que você se confundiu em outro lugar. Pode ser que você errou. Vai colocar em jogo tudo. Então você poderia pensar nesse momento: se está colocando em jogo tudo, eu preciso me sair bem nessa. Não pode ficar, vai ficar mal. Vai ficar mal para Torá, não é por mim. Não por mim. Para Torá, vai ficar mal para Torá. Para a integridade da Torá. Deixa eu me defender. Deixa eu inventar alguma desculpa. Deixa eu inventar alguma resposta. Mas não falar que eu errei. Assumir que eu errei perante o povo. Mas Moshe Rabbeinu não faz isso. Moshe Rabbeinu naquele momento assume e diz: eu errei. Acabou. Não tem o que ficar fugindo. Se eu errei, eu errei. Eu assumo que eu errei. Isso também é algo extremamente carente entre os nossos líderes, assumir quando erra. Rav Israel Salanter, famoso fundador do movimento do Mussar, dizia, esse é o movimento do Mussar, que nas yeshivot precisa-se estudar também a parte da Torá que fala sobre a conduta ética das pessoas. Não adianta só ficar estudando, Gemará o dia inteiro, Talmud o dia inteiro, e não estudar também um pouco, dedicar alguns minutos por dia para se estudar também sobre ética, respeito. E na época que ele começou com esse movimento, que hoje se mantém em muitas yeshivot do mundo, teve muita gente que saiu contra ele. Pessoas que falavam: não, imagina, perder tempo, ficar estudando sobre bons modos, quando você pode sentar e estudar uma página de Gemará. Se você estudar direito a Gemará, você vai virar gente.
ficar estudando modos. Ele expressa que Salanter encontrou dificuldade no início para aplicar isso. Uma vez ele estava num lugar onde as pessoas lá eram contra essa ideia do movimento dele. Mas de qualquer forma, pediram para ele dar uma aula. E ele na hora pensou, é a chance de, quem sabe, né, trazer para eles a importância, quem sabe eles vão respeitar. E aí o Sai Sandra começou a dar uma aula nada a ver com ética. Começou a dar uma aula de Torá. E no meio, um sujeito levantou e tinha uma pergunta. E essa pessoa fez uma pergunta que derrubava toda a teoria completa, né? A aula inteira do Rav Salanter ia para o fundo do poço por conta dessa pergunta. Pergunta forte. Pergunta que destrói toda a construção que ele estava fazendo. E o Rav Salanter parou, pensou e falou para o sujeito: você tem razão. E Rav Salanter fechou o livro, fechou a Gemara, falou: eu não tenho resposta para te dar. A sua pergunta é muito boa, eu não tenho resposta. Fechou a Gemara e parou a aula. Em outras palavras, se deu por vencido. Ele estava montando toda uma teoria, o sujeito veio, fez uma pergunta, derrubou toda a teoria dele, e falou: não tenho como te responder. Fechou a Gemara, encerrou a aula. Os alunos do Rav Israel Salanter falaram para ele: mas, Rabino, o senhor não tinha mesmo nenhuma resposta para dar para ele. E Rav Israel Salanter falou: naquele momento, eu parei, pensei, eu tinha 5 respostas para dar para ele quanto à pergunta dele. Mas essas respostas não eram a verdade pura. E eu fiquei pensando na hora, o que eu faço? Se eu respondesse, mesmo com uma resposta que é falsa, eu ia poder continuar a aula. Ia poder terminar. Mas isso ia mostrar, talvez para essas pessoas, que eu tenho um conhecimento de Torá. Talvez isso iria fazer crescer o movimento do Mussar. Mas eu pensei que não vale a pena fazer isso. Por quê? Porque fazer algo que não é ético, só para fortalecer o estudo da ética, não é algo ético. E uma vez que eu não tinha uma resposta boa, verdadeira, eu não usei essas respostas falsas. Porque seria algo não ético promover a ética por intermédio de algo que não é ético. Há anos atrás, algumas décadas, poucas décadas, em Yerushalayim existe uma yeshiva, até os dias de hoje, uma yeshiva muito conhecida, chamada Kol Torah. E nessa yeshiva, precisavam impostar um novo Rosh Yeshiva. E na época, o candidato tinha que passar por uma prova durante alguns grandes rabinos. Se ele passava na prova, então ele era empossado como Rosh Yeshiva, o chefe da Yeshiva. Rav Shlomo Zalman Auerbach foi convidado para ser Rosh Yeshiva de Kol Torah. E
Ele então foi levado perante o Rav Yonah Martzbach, um dos grandes mestres da época que estava envolvido em Kol Torá. E foi levado para uma série de perguntas. E uma discussão. Rav Yonah começou a apresentar perante o Rav Martzbach. Num dado momento, o Rav Martzbach fez uma pergunta. E o Rav Shlomo Zalman Auerbach falou para ele: infelizmente, eu não sei te responder essa pergunta. Quando o Rav Shlomo Zalman chegou em casa, depois da entrevista, ele falou para a esposa: eu provavelmente perdi esse emprego. Imagina, me perguntaram e eu não sabia responder uma das perguntas. Falei, por isso que eu não sei responder. Imagina só, como que eu posso ser um Rosh Yeshiva se eu não sei responder uma pergunta? Pouco tempo depois, Rav Yonah Martzbach bateu a porta do Rav Shlomo Zalman Auerbach e disse para ele: nós decidimos que você está contratado e vai ser o Rosh Yeshiva de Kol Torá. Sabe por que você vai ser o Rosh Yeshiva? Porque nós temos interesse que a pessoa que vai ser o Rosh Yeshiva seja uma pessoa que saiba admitir a verdade. Nós estamos à procura de uma pessoa que sabe dizer: eu não sei. Nós queremos ensinar os nossos alunos para que eles saibam ser pessoas honestas e éticas. Se o Rosh Yeshiva sabe levantar e dizer não sei quando fazem uma pergunta para ele, que ele não tem conhecimento, que ele não sabe responder, isso mostra que o Rosh Yeshiva é uma pessoa honesta. E isso vai dar boas influências para os seus discípulos. E por isso eu faço questão que o senhor seja o Rosh Yeshiva. Esses são os dois requisitos. Primeiro, um sentimento de indignidade para o trabalho. Um sentimento de humildade. Saber que o cargo é um cargo grande, um cargo alto. Quem sou eu para assumir esse cargo? Se todo mundo está pedindo para assumir, se todo mundo está votando em mim ou coisa parecida, eu vou assumir, mas com humildade. Eu não sei tudo. Eu vou precisar de auxílio de pessoas que sabem. Pessoas que vão poder ajudar na liderança do povo. E a capacidade de admitir a verdade. Saber falar quando não sabe, não sei. Ser uma pessoa honesta e que admite a verdade. Essas são as duas condições fundamentais para ser um líder.